ZYX835, Rádio Educativa de Picos. Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, operando na frequência 104,3 MHz de Picos, Piauí, para toda a região. Rádio Cultura FM, a rádio das comunidades.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Olá, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Estamos nós aqui mais uma vez com o nosso programa Caminho Bíblico, nesta sexta-feira, onde nós temos a oportunidade mais uma vez de nos adentrarmos nos textos sagrados e a partir de uma reflexão, de uma análise, nós temos essa pretensão de com vocês estarmos a caminhar dentro da Sagrada Escritura, compreendendo a grandeza de cada texto, de cada livro, como assim nós nos propomos nesse horário de 17 às 18 horas, estar com vocês. Portanto, nosso abraço, nossa gratidão pela escuta e por fazer parte desta grande sala de aula, onde nós com vocês estudamos a Sagrada Escritura. Aqui mais uma vez conosco, a nossa querida Adelina Lelis, que agora também cumprimenta a cada um e a cada um. Boa tarde, Adelina.
Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Valdinar. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E boa tarde a você, aluno, ouvinte e amado do programa Caminho Bíblico, uma iniciação do ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, Adelina, nós estamos mergulhando e caminhando dentro dos livros do Pentateuco. Certamente você que está acompanhando conosco, e é muita gente que tem acompanhado, né, o nosso caminhar com a Sagrada Escritura, já deve se lembrar muito bem de que nós já estivemos no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro do Levítico, e agora nós chegamos no livro dos Números. Adelina, esse livro, que vem ser o quarto livro do Pentateuco, ele tem uma grande descrição nos seus conteúdos, na sua forma descritiva dos capítulos. E o que é que ele traz, Adelina, como informação para a nossa compreensão a partir de cada expressão contida nele, como livro que traz a palavra de Deus? Adelina, discorra aí para nós um pouco sobre as nossas pesquisas, sobre aquilo que nós preparamos para esse encontro nesta tarde com o livro dos Números.
Pois bem, como você mesmo já falou, professor, o quarto livro da Bíblia, né? E o quarto do Pentateuco. Ele chama-se Números, em alusão ao fato dos israelitas ou hebreus terem sido recenseados em duas ocasiões.
Olha aí, né?
A primeira ocasião, fala, Vitor.
É interessante, né, Adelina? Olha, Números, não vamos misturar as coisas, pensando que é matemática na Bíblia. E a Bíblia fala também, né, Adelina, de todo o conhecimento de ciência. Mas olha o que a Adelina disse, né? Bom, é um livro que descreve um recenseamento, né? Continue, Adelina.
A primeira vez do recenseamento foi no início da viagem, né, do pessoal dos israelitas pelo deserto. E a segunda já no final dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, em busca da terra prometida, a terra de Canaã. Estou explicando bem sobre essa terra de Canaã, porque mais adiante ela vai mudar de nome. Bom, segundo o livro Números, esta caminhada se transforma em majestosa marcha.
Isso.
Organizada de todo o povo, como uma procissão ou um exército em marcha.
Olha, Adelina, é interessante essa expressão, procissão, um povo que caminha. Olha aí onde está a nossa fé, a identidade de nossa
fé. De onde vem, não é?
De onde vem, muito bem.
Bom, as 12 tribos formadas pelos descendentes dos 12 filhos de Israel.
Lembra que a Adelina na aula passada mencionou para nós o nome dos 12 filhos de Israel.
Bom, todas as tribos presentes formando os esquadrões de Deus, cada uma com seu estandarte e avançando em rigorosa formação. No centro de tudo vai a Arca da Aliança. Agora, professor, faça um parênteses aí, explique para nossos alunos o que é a Arca da Aliança, porque eu acredito que tem algum que não saiba ainda.
Olha, Adelina, muito obrigado pelo desafio e pela missão. A Arca da Aliança, né? A gente hoje canta, por exemplo, a ladainha Nossa Senhora, Arca da Nova Aliança. Então, o que era a Arca da Nova Aliança? Vejam, a Arca da Nova Aliança era um depósito onde se estava presente ali no interior dela, né? Eu gosto de dizer, quando eu dou aula de Bíblia, que era um baú, mas o baú de Deus, onde era vestido de ouro, onde tinha os anjos, os querubins. Então, no interior da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos, estava o maná e o cajado de Arão. Quer dizer, três símbolos que identificava o povo de Israel nesta caminhada. E o que é interessante é que a Arca da Aliança, hoje, no Novo Testamento, quando nós chegamos na igreja, que nós vemos ali o sacrário, se remete muito a este grande objeto sagrado do Antigo Testamento. Hoje, o sacrário, o Novo Testamento, que é Jesus, revelação plena. Agora, no Antigo Testamento, era esse objeto de ouro, esse depositário onde Deus mandou Moisés e Arão guardar a sua palavra, e esses elementos que simbolizava a experiência, a fidelidade e a fé do povo.
Muito bem. Isso mostra que o livro não pretende assim narrar fatos históricos, mas quer nos transmitir mensagens. Assim como os antepassados saíram da escravidão do Egito para chegar à terra prometida, à terra de Canaã, do mesmo modo, todo o povo de Deus é peregrino e caminha para o reino prometido por Jesus.
Olha aí, né?
A Arca da Aliança no centro indica que nessa caminhada Deus está sempre no meio do seu povo. Números mostra também, e com muito realismo, que dentro dessa organização existem fortes conflitos. Números é o livro do deserto, lugar da travessia do Egito para Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, Isaac e Jacó, que é o mesmo Israel.
Tudo bem.
Pois bem, no livro Números, a personagem central é Moisés.
É Moisés.
Inclusive, professor, eu mesma tive a curiosidade de fazer uma pesquisa no livro. 59 vezes Deus, Javé, fala para Moisés.
Para Moisés, né?
Faça isso. E Moisés só obedecendo, né? Eu achei fantástico, porque são muitas vezes. Então, esse livro tem essa riqueza de nos transmitir tudo que o livro diz foi ditado por Deus.
Muito bem.
No Javé. E, Vitor, você tem alguma coisa para falar sobre o nome Javé, que já me perguntaram?
Pois é. Javé, aquele que é.
Aquele que é. E significa também estou com você.
Estou com você, né?
É
eu
lindo,
sou, né?
Muitas
explicações, né, para este nome.
Pronto, então continuando. O livro Números tem 36 capítulos e 1.287 versículos. Vamos saber como eles estão distribuídos. Então, vocês já peguem o caderninho de vocês, para atenção para o que a gente vai falar. Mas, Vitor, eu estou aqui curiosa para lhe dizer, ansiosa para lhe dizer, que certa vez eu falando sobre o livro dos números num grupo meu lá em Fortaleza, a menina disse, uma disse, Dona Adelina, eu não encontrei esse livro não, na Bíblia. Tem um número lá, mas é um livro comum. Aí eu disse, mas é, minha filha, é esse mesmo. Aí eu pensei que o livro dos números era assim, tipo uma tabuada.
Olha aí.
Né? Era tipo uma tabuada.
Levou para a matemática,
é,
né?
Pois bem, números tem uma divisão simples, né? Que são três partes. Aí vocês vão anotando aí o que a gente, vocês acharem de mais interessante. Pois bem, a primeira parte tem como tema o povo de Deus se organiza.
Organização do povo de Deus.
Organização, né? do povo de Deus, né? Logo no primeiro capítulo está o relato do recenseamento, do primeiro recenseamento. Os israelitas no deserto, né?
Esse recenseamento, é bom que a gente tome ciência disso. Por exemplo, eu gosto sempre de mencionar esse fato. Hoje nós somos considerados no mundo o país com o maior número de católicos. E este apanhado que o IBGE faz é através do recenseamento, né? Daqueles dados onde se chega na família, pergunta qual é a religião que ela pertence e automaticamente ela vai afirmar. Então esse recenseamento se faz dentro do povo de Israel, conforme lido os números, para saber quais daqueles realmente estavam fiéis à lei que Deus entregara a Moisés no Sinai. Não é isso, Adelina?
É, com certeza. E eles também perguntavam, faziam depois a parte, o recenseamento dos jovens e depois das crianças.
Exatamente.
Né? Então, né? Muita organização. Bom, do capítulo 2 ao 10, estão assuntos estatísticos e legais. E dentro dessa primeira parte, nós vamos apresentar... Desculpe, dois pequenos textos, né? Então o professor vai ler aí para vocês o primeiro texto, que é uma bênção. Vocês marquem aí, se não der para marcar logo na Bíblia, vocês já anotem aí no caderninho de vocês. Números capítulo 6, versículo de 22 a 27. Muito interessante esse texto.
E é interessante que esta bênção, ela é repetida várias vezes em nossas celebrações de fé. Por exemplo, no primeiro do ano, a gente vê essa bênção, não é? Essa bênção São Francisco de Assis, por várias vezes mencionou aos seus confrades. Então vejamos o texto aqui conforme Adelina nos sugere para que a gente possa ler. Capítulo 6, como ela disse, versículos 22. De 22 a 27. Então, Javé falou a Moisés... Diga a Arão e a seus filhos: vocês abençoarão aos filhos de Israel assim: Javé o abençoe e guarde, Javé lhe mostre o seu rosto brilhante e tenha piedade de você, Javé lhe mostre o seu rosto e lhe conceda a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, né? Então vejam que essa palavra de Deus, conforme o livro dos números, não é? Ela fala da bênção, da importância da bênção, né? Vejam que a bênção na Bíblia é uma forma pela qual Deus consagra e Deus abençoa cada um dos seus filhos e filhas, não é isso, Adelina?
Com certeza, ainda mais, professor. A bênção é um sinal da presença protetora de Deus no meio do seu povo, né? Então este pequeno texto, ele conserva uma bênção muito antiga, em que Deus, Javé, é invocado três vezes.
Três vezes,
três,
né?
Três vezes.
E é interessante, o Deus da paz, o Deus que guarda, né? O Deus que faz resplandecer sobre ti a face. Como é interessante isso, né?
Muito linda essa bênção. Ela é usada nas oficinas de oração, onde eu fiquei 12 anos. Toda vez que termina um encontro, é essa bênção
aí
que a gente passa para as pessoas.
Muito bem. Então nós vamos agora para a escuta, né, de uma das canções que nós preparamos, já que o livro hoje, ele fala da experiência do povo, né? O livro do deserto, como a Adelina colocou, o livro do recenseamento, quer dizer, o povo de Deus está encaminhada. E a gente vai ouvir esse belo hino também, onde fala da caminhada do povo de Deus, que somos nós hoje. Muito bem.
Deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor.
Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Alimento na longa jornada. O povo de Deus aonde avistou a terra querida que o amor preparou. Seus louvores, teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Cada dia mais perto da terra esperada.
Cultura FM. Programa Caminho Bíblico, uma oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus.
Muito bem, nós escutamos aí a bela canção que nos faz também remeter à caminhada do povo de Deus e a nossa que continua sendo povo de Deus que é convidado a caminhar. Escutamos no capítulo 6 a passagem onde nos coloca a bênção como sinal e graça de Deus, como assim bem colocou Adelina. E agora nós vamos ouvir um texto lá do capítulo 9 do livro dos Números, nos versículos de 15 ao versículo 23, onde a gente vai ouvir uma narrativa que vai falar de muita coisa que nós também fazemos e temos em nosso meio, o grande santuário. Então vejam: no dia em que foi montado o santuário, a nuvem cobria o santuário. Que nuvem é essa? Aquela que durante o dia, nessa caminhada do povo, ela trazia sombra e à noite ela trazia fogo. Mas vejamos, isto é, a tenda da reunião. E desde o entardecer até o amanhecer, ali ficava sobre o santuário com aspecto de fogo. Acontecia sempre o mesmo. De noite, a nuvem cobria o santuário, tomando aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Quando ela parava, eles iam acompanhavam. Eles se opunham em marcha e ocupavam, né, conforme a ordem de Javé. E assim se acampavam conforme a ordem de Javé, permanecendo acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre o santuário. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o santuário, os filhos de Israel observavam a ordem de Javé e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Então permaneciam acampados ou partiam de acordo com a ordem de Javé. Às vezes, a nuvem ficava desde o entardecer até o amanhecer. E quando ela se levantava ao amanhecer, eles se punham a marchar. Outras vezes, ficava um dia e uma noite quando ela se levantava e eles partiam. Outras vezes ainda, a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês ou até mesmo 1 ano. Os filhos de Israel ficavam acampados e não partiam. Quando a nuvem se levantava, então partiam. Eles acompanhavam ou partiam de acordo com a ordem de Javé. Respeitavam a ordem de Javé, que era comunicada por Moisés.
Muito bem. Então, logo no início, nós vemos aí, 2 vezes fala santuário, né? A palavra santuário. E santuário, o que é que quer dizer santuário? A gente usa lá na casa dos meus pais, por exemplo, tinha um oratório, que também a gente chamava de santuário, né? Pois santuário significa na Bíblia tenda. Tenda. Nas caminhadas pelo deserto, os antigos israelitas, né, eles moravam em tendas, porque eles caminhavam tudo, como fala aí o texto, mas eles tinham as tendas, o ponto de apoio deles ficarem, dormirem, descansarem, comerem, né, fazerem as refeições. Também a igrejinha daquela gente simples era uma tenda.
Uma tenda.
Uma tenda onde Moisés se encontrava com Deus. Por isso foi chamada de tenda da reunião, tenda
Exatamente.
De reunião.
Essa tenda da reunião, hoje, os biblistas vão dizer, é a casa de oração, é a nossa família, é o nosso trabalho. Tudo isso é uma tenda, tenda de reunião, desde que nós tenhamos consciência da ação de Deus no meio dela, né, Adelina?
Pronto. Bom, a tenda era, pois, sinal da presença ativa de Deus no meio do povo. Como ainda hoje, não é, Vitor? Quando a gente chega assim numa cidadezinha, a gente vai chegando numa cidade, assim, de ônibus ou de carro, a gente vê logo a igreja, as torres da igreja, né? Pois bem.
Aquilo já remete o que é sagrado,
né? O que é sagrado, pronto. O segundo nome que aparece no texto aí é a nuvem luminosa, né?
Isso.
Que o professor já leu muito bem e explicou. Pois bem, no texto é símbolo da iniciativa de Deus que protege e guia seu povo pelos caminhos da história. Porque a gente vê aí que o povo não age por iniciativa própria,
não,
né? Mas obedecendo a Deus.
A Deus, né? E o instrumento ali era Moisés.
Pronto,
né?
Pronto. Então, e eles analisam os acontecimentos, procurando neles o momento oportuno que Deus dá para agir. Quer dizer, o momento que Deus dá para eles
Exato.
Pararem, para sair. Tudo isso está nesse texto.
Exato.
Bom, então a segunda parte, ficou alguma dúvida, professor?
Não.
Bom, a segunda parte tem como tema o povo de Deus em marcha. Começa no capítulo 10, versículo 11, porque o primeiro capítulo terminou no versículo 10, no capítulo 10, versículo 10.
Isso.
Agora o segundo está começando no capítulo 10, versículo 11, e vai até o capítulo 21 completo, até o finalzinho. Ele, se eu não me engano, tem 35 versículos, mas é o capítulo todo. Está. Pois bem, entre outras histórias, no capítulo 12... está a rebelião de Arão e Maria, ou Miriam, né, que eram os irmãos de Moisés. Mas eu não vou adiantar nada, só vou adiantar que no versículo 3 do texto diz que Moisés era o homem mais humilde da terra. Professor, me emocionei com esse versículo, né? Ele que teve Deus falando para ele e ele era humilde, né?
Humilde, né?
Porque, professor...
Foi educado numa corte, como nós vimos, né? Lá no Egito.
Pronto. Que às vezes há pessoas... que é claro que nossos alunos não são assim, mas tem pessoas que acham que humilde, ser humilde é a gente ser um tapete e deixar o povo passar por cima. Mas não é. O que é que você diz mesmo sobre a humildade, a pessoa ser humilde?
Pois
diga aí.
Primeiro, você tem que ter uma sensatez no coração, uma abertura de coração. E este é o ato mais sublime da humildade. Um coração aberto, um coração que acolhe, um coração que é atento, isso é que é humildade, né, Adelina?
Com certeza.
Moisés, por exemplo, a característica de Moisés externa era a serenidade. Era sereno porque era humilde de coração.
Porque era humilde, não queria ser mais do que ninguém.
Exato.
Né? Nem menos do que ninguém, igual. Pois bem, nos capítulos 13 e 14 estão o envio para a terra de espiões, né? Uhum. Para a terra de Canaã.
Isso.
Pronto. No capítulo 16, relata vários conflitos. Que às vezes, meus queridos, às vezes a gente pensa assim, dentro da nossa própria igreja, uma desavençazinha ali de duas comadres, que a gente acha um absurdo.
É,
mas vem dos antigamente, né? Esses conflitos.
Moisés,
né,
que o diga. Senhor, esse povo tem a cabeça dura.
Coitado de Moisés. Pois bem, os capítulos 17, 18 e 19 apresentam as funções dos líderes.
As funções dos
líderes. Fala muito aí em Arão.
Em Arão, né? Como sumo sacerdote.
Pois
né?
bem, no capítulo 20 já vem a morte de Arão e de Maria. E no 21, que é o último da segunda parte, conta a história, aquela famosa história da serpente de bronze.
Olha
esse
aí.
Capítulo traz uma mensagem muito linda. Inclusive, já nos evangelhos, quando a gente for falar nos evangelhos, Jesus já faz uma referência.
Aí, Adelina, é interessante, não é? O nosso tempo falta só um minuto, mas a gente vai deixar a terceira parte para outra aula.
Outra aula.
Porque, Adelina, é interessante que a gente abra bem aqui um parêntese sobre essa serpente de bronze, né, onde as pessoas às vezes elas criam situações com a própria fé, católicos, sobre a questão de imagens, sobre a questão, né, daquilo que nós temos em nossa igreja. Adelina, nós vamos fazer
questionamento,
na próxima aula nós vamos iniciar, porque nosso tempo terminou, Adelina, nós vamos iniciar com um estudo sobre essa serpente de bronze de Moisés, explicando por que que Deus quis que fosse levantada, para que o nosso povo entenda por quê e a importância das imagens, que não são deusas e nem Deus, mas são símbolos. Mas a gente vai deixar isso para a próxima aula e a terceira parte do livro, né, Adelina?
É, com certeza. Então já vamos nos despedir. Obrigada a cada um, aluno amado, que nos escuta. Até o próximo programa, com a permissão do nosso Deus da Bíblia. Um feliz e abençoado final de semana e uma semana seguinte também com muita saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Perseverança. E perseverar é o que disse hoje uma ouvinte para nós lá da comunidade, né, do Matadouro, que ela senta com a Bíblia, com o caderno, com o lápis, anotando. E o que eu achei mais interessante na fala dessa nossa aluna ouvinte foi de que quando nós propomos a leitura do livro, ela vai ler. Então nós deixamos para vocês lerem aí os capítulos que
seis,
nós...
Primeiro é o 6,
6, né?
6, 22 a 27.
Isso.
E o outro que
nove,
é o 9,
né?
15 a 23.
A 23. Essa é a sua lição. Fiquem com Deus.
Dever de casa.
Né? O dever de casa. Fiquem com Deus. Né? E na próxima sexta nós estaremos aqui, se Deus quiser. Nossa gratidão pela escuta, fidelidade ao nosso caminho bíblico e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele quer. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Santo Livro.